Geraldo, assim, para iniciar, eu gostaria de relembrar, né, que o lançamento desse livro é o cumprimento de uma promessa que foi feita aqui mesmo no teu programa.
Em 2013?
Em 2013. Me desculpe, eu estou um pouco gripado, então está difícil de falar.
Sem problema.
Mas essa promessa foi feita no ano de 2013 para o lançamento ser no ano de 2014, quando aconteceria o encerramento do ano do centenário de nascimento do Monsenhor.
Sim.
Infelizmente, eu não tive condições de terminar essa obra, faltava concluí-la. E por causa das atividades, né, que aconteceram durante todo esse ano, com sessões solenes aqui na Câmara, em Florianópolis, o desfile temático que aconteceu em 7 de setembro, né, com uma grande homenagem de todas as escolas e de toda a comunidade urussanguense ao Monsenhor. Mas, de certa forma, isso veio para melhor. Porque nasceu daí, desse impedimento de lançar o livro naquela época, nasceu um projeto da Academia de Letras de resgatar toda a história do Monsenhor. E alguns podem dizer, de novo Monsenhor? Por que Monsenhor? Porque o Monsenhor não é de novo. O Monsenhor para Urussanga ele será para sempre.
Verdade.
Cada vez que um aluno, que alguém ouvir o hino na sessão da Câmara Municipal, cada vez que for hasteada a bandeira no Paço Municipal de Urussanga, cada vez que um aluno vestir uniforme com o brasão do município no peito, ele estará carregando a imagem do Monsenhor. Então ele será eterno na nossa história só por esses motivos.
Verdade.
Fora todos os outros, né, que fazem o que o Agenor significa para Urussanga. Então, a Academia de Letras, ela se sente na obrigação, na responsabilidade de perpetuar essa história.
Claro.
E eu fui encarregada de fazer o primeiro volume. Como nós tínhamos muito material, porque até quero agradecer às pessoas que se disponibilizaram a ceder fotos, documentos, que nos orientaram, que nos deram informações, que deram testemunhos de acontecimentos, né?
Que confiaram.
Então havia muito material para fazer um só volume, porque ficaria grande demais, ninguém vai ler um livro de 1.000 páginas.
Verdade, é complicado.
Então decidimos fazer em volumes, e eu fui encarregada de fazer o primeiro volume por ser a sobrinha dele. Diante de todo esse material que nós tínhamos, eu comecei a analisar o que tinha realmente marcado a passagem do padre Agenor em Urussanga. E eu acho que um exemplo que ele deu foi muito forte, um exemplo de valor, de família, de respeito à família, de dedicação à família. Porque eu quero te perguntar, Geraldo, quantos padres, quantos párocos tu conheces que tenha levado a sua mãe, a sua família para dentro da casa paroquial?
Não me lembro, a não ser o Monsenhor, o próprio, né?
É, exato, eu também não me lembro de nenhum, mas aqui na paróquia do Urussanga eu tenho certeza que ele foi o único.
Correto.
Então, partindo desse princípio, eu comecei a mostrar o Agenor como um menino pobre que teve que ter o estudo pago por uma professora para poder ser padre,
Padre.
que foi incentivado por uma negra lavadeira, que era companheira da mãe dele, que lavava roupa para poder ajudar a sustentar os filhos, e que sonhava fazer algo de bom para as outras pessoas. Esse menino pobre se tornou um homem realizador e veio mostrar o seu espírito visionário aqui em Urussanga. Então, felizmente, eu não pude lançar aquele primeiro livro, que era muito técnico. E trouxe agora para esse primeiro volume da coletânea que será lançado, mais emoção, mais o lado humano do Agenor que nós conhecemos.
E coisas é que realmente não sabíamos que você, como sobrinha, juntamente com o Sérgio, foi à capital, foi, enfim, a lugares onde ele frequentou, para saber mais da história. O padre, que também, para meu desconhecimento, você e o Sérgio me relatavam antes, tem aí um vínculo na família muito grande político, né?
Exatamente. A partir da pesquisa da família, porque isso, se alguém sabia, nunca compartilhou. Então foi preciso muita pesquisa, viagens a Florianópolis, a Itajaí, porque é preciso documento, não se pode contar a história de uma pessoa sem ter uma documentação.
Claro, exatamente, baseado em algo oficial, né?
Exatamente. Então nós fomos a Florianópolis pesquisar na Cúria Metropolitana, atrás de certidões de nascimento, fomos em arquivos do Estado, da Assembleia, e conseguimos descobrir de onde veio aquela veia política que Urussanga presenciou. Verdade. Do Monsenhor. Uhum. E ela vem de longe. Ela vem desde o tempo do Império. Nós descobrimos que o padre Agenor, ele era tataraneto de Joaquim Xavier Neves. E quem foi Joaquim Xavier Neves? Ele foi um governador de Santa Catarina que recepcionou Dom Pedro, quando Florianópolis ainda se chamava Desterro. Ele era pai de Gaspar Xavier Neves, que foi um deputado estadual.
Só afastar um pouco
o microfone. Ele era o tataravô e o bisavô do padre Agenor. Eles foram, e pasmem, porque aqui todo mundo achava que o padre era baieco, mas ninguém sabia que os antepassados desse baieco tinham lutado com uma pessoa que é muito admirada pelos italianos, que é Giuseppe Garibaldi.
Olha só.
Então eles foram dois catarinenses que se aliaram aos ideais de Garibaldi para fundar a República Juliana. E, inclusive, o tataravô do Agenor, ele foi eleito presidente da República Juliana. São fatos assim que nos mostram de onde vem o gene político do Agenor. É.
Uma história muito engraçada você contou, de desde o início que ele chegou aqui, eu vi no livro também, a questão do conflito com evangélicos, né? Já que evangélicos não gostam do crucifixo em salas de aulas, e no Rio do Deserto tinha uma situação dessa que o padre teve que intervir, né?
Antes disso aí, esqueci, até vou concluir o lado político, que eu esqueci de dizer também que ele era primo do Ercílio Luz, né? Que hoje dá nome à nossa ponte e ao aeroporto em Florianópolis e foi governador do nosso estado.
É verdade, Márcia.
É um livro, assim, talvez um pouco polêmico, porque ao mostrar o homem Agenor, eu mostro o homem liberal que ele era. Ele era um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ele convivia com a minha avó, que era espírita, dentro da casa paroquial. Ela respeitava, logicamente, né? Não expunha o padre a coisas desagradáveis, como um confronto com o que a igreja pregava. Mas ele também viveu uma situação bastante difícil logo na sua chegada. Em 1948, quando ele chegou aqui, duas professoras evangélicas foram trabalhar na comunidade de Rio Deserto. E elas queriam tirar o crucifixo das salas e a comunidade se revoltou, porque toda a comunidade era católica. A comunidade veio pedir o apoio do padre, lógico, ele teve que tomar uma postura e pedir, através de registro, que está na Câmara de Urussanga, o apoio do poder municipal para a retirada das professoras, para que o conflito não se tornasse ainda maior. As professoras saíram, mas registrando o seu espírito liberal quanto a crenças, a gente constatou que o padre Agenor teve a sua batina purificada durante todo o tempo que ele rezava a missa aqui em Urussanga por uma senhora que era evangélica, era Anselma, eu acho que todo mundo conhece o Oca, né? Que era a mãe do Oca.
Sim.
E é um fato assim bastante interessante que vem mostrar o espírito, né, do homem Agenor.
É verdade. Nevinho, né? Um Memórias de um Sonhador. Dia 17 de novembro na Câmara Municipal.
Dia 14 de novembro, a próxima terça-feira.
14.
Certo. 14 de novembro, terça-feira, na Câmara Municipal. Quero aproveitar a oportunidade, agradecer ao presidente da casa, né, o Marcos Roberto Silveira, que tão gentilmente atendeu o pedido de fazer esse lançamento na Câmara Municipal. Por quê? Ao mesmo tempo que eu agradeço, Marquinhos, eu também peço desculpas demais pessoas que ofereceram espaço para o lançamento desse livro. Mas foi preciso escolher um local E nós consideramos que a Câmara é mais representativo.
Verdade.
Porque, além de tudo, ele foi o primeiro a receber um título honorífico da Câmara Municipal de Uruçanga. Eu acho que um lugar mais adequado do que onde ele recebeu a primeira honraria e onde ele é uma imagem que criou todos os símbolos municipais, eu acho que é o local mais adequado para o lançamento de uma biografia. Então, eu gostaria de agradecer ao presidente e aos demais vereadores, né, que concordaram, que apoiaram com essa iniciativa. E também, Geraldo, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer todas as pessoas, né, que nos ajudaram com essa obra, que não foram poucas, porque é preciso confirmar dados, é preciso confirmar eventos, opiniões, porque o que um fala eu tenho que confirmar com outro se aquilo realmente aconteceu naquela data. Então isso precisa de muitas pessoas apoiando para que uma obra dessa possa sair. Em especial eu gostaria de agradecer, né, ao Sérgio, que está sempre me apoiando, a minha filha, aos meus colegas acadêmicos, a Rosa Miotello, o Sérgio Maestrelli, a Esther, sem os quais certamente essa obra não seria concluída e não estaria para ser lançada. E agradecer também vocês, né, a oportunidade que sempre nos dão para mostrar o trabalho da academia aqui na Rádio Marconi.
Muita expectativa, então, dia 14, terça, na Câmara Municipal, para o lançamento do livro Nevinho, Memórias de um Sonhador, de Márcia Marques Costa. E lembrando que o Jornal Panorama, já falei com o Sérgio, 25 anos de trabalho. Quem diria atrás, há 25 anos atrás, vocês deram início a um trabalho que hoje se consolida, né?
É, eu fico muito feliz com isso, Geraldo, porque eu sempre digo para meus filhos e para o meu neto que eu sou uma pessoa muito feliz de ter vivido essa época, porque nós acompanhamos, né, tanto eu quanto você que trabalha na comunicação, nós acompanhamos um desenvolvimento, uma evolução que eu creio que outras gerações não terão essa oportunidade.
É verdade.
E nós conseguimos nos adaptar a tudo isso. E estamos aí, acredito que um trabalho que está sendo reconhecido, porque se não estivesse sendo reconhecido, a gente não conseguiria estar ainda circulando e distribuindo o nosso jornal. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas também, né, que nos apoiaram durante todos esses 25 anos.
Nós é que agradecemos e reconhecemos, Márcia, no seu trabalho e do Sérgio aí, né? Um trabalho muito interessante para o município. Eu tenho comentado com muita gente, né? O Sérgio e a Márcia são de fundamentais importância para a nossa história. Conhecem muito e têm muitos dados, muitas fotos, muita informação sobre o nosso município. Porque, por isso, quando falo, falam com propriedade. E é isso que certamente vamos ver no Nevinho, né? As Memórias de um Sonhador, terça-feira na Câmara. Agora, só uma pergunta. Teremos livros para comprar? Você autografa para nós, Márcia?
Ah, com certeza, né? Eu terei maior prazer. Será o livro lá à disposição, né, das pessoas. E eu espero que todos gostem, porque eu considero isso uma missão que eu assumi em 2013. E na próxima terça-feira vou estar concluindo a minha parte. E depois continuaremos com os demais acadêmicos, todos juntos, certamente daremos continuidade a este projeto.
Em nome da comunidade e da região, muito obrigado, Márcia, a você, presidente da Academia de Letras, redatora do jornal Panorama, por esta magnífica obra que entregará nas mãos de uruçanguenses e de pessoas da região sul, para não esquecermos, né, este padre tão querido no nosso meio.
Obrigada, Geraldo. Quem tem que agradecer sou só eu. Porque ter uma oportunidade de fazer uma biografia de uma pessoa que influenciou tanto na vida do município e de municípios da região, é muito gratificante. Então, obrigado a todos e obrigado ao padre por também poder ter feito uma história tão bonita que mereça ser registrada.
É verdade. Sérgio, muito obrigado, tenha um bom dia e aguardamos com muita expectativa 2018, 25 anos de Panorama.
Geraldo, muito obrigado ao Enio, toda a equipe, né, o André, todo mundo da Rádio Marconi, pela oportunidade de dizer que nós também, a recíproca é verdadeira, estamos sempre às ordens, né, para também dar o nosso apoio e a nossa solidariedade a todos vocês, e agradecer e dizer que são 25 anos, realmente muito trabalho, né, muito equilibrismo para andar em cima do fio da espada, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas nós estamos aí, esperamos, pelo menos como assim como vocês, a rádio, deixar registrado a nossa, opinião, o nosso material, e que será analisado no futuro se fizemos muito bem ou mais ou menos, mas a tarefa de se expor, nós temos ela no cotidiano. Um abraço, obrigado, bom dia.